Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora eu vou trazer para o destaque aí o mercado do café. Conversando com o analista de café da Stonex, Fernando Maximiliano. Tudo bem, Fernando? Como vai?
Boa tarde, Rafa. Tudo bem? Tudo certo por aqui.
Fernando, vamos lá então, né? Vamos começar falando aí dessa volatilidade que voltamos a encontrar nas bolsas internacionais no nosso mercado do café, diante de tantas incertezas aí em cima também desse tarifaço, em cima de como que vai ser a produção. O que que tem de fato trazido aí essa volatilidade, essas quedas hoje, né, ao mercado após algumas altas? Como que vocês estão avaliando esse cenário?
Bom, Rafaela, o mercado de café não é brincadeira, né? Já não basta todos os problemas que a gente já tem do dia a dia, né? Desde problema climático, desde incerteza, desde falta de transparência. Além disso tudo, agora a gente tem também, né, a questão da tarifa do Trump, né? Então, o que dominou o mercado na semana passada e que tem dominado o mercado nessas últimas sessões são as questões macroeconômicas, as incertezas com relação ao que vai acontecer, e isso tudo trouxe aí um cenário bastante volátil, né? Então, até recapitulando, na última semana, a gente viu o anúncio, né, do governo americano que estaria tarifando as importações oriundas de vários países. E aí, no primeiro momento, né, falando especificamente do café, a gente viu o Trump havia tarifado o Vietnã em 46% e Indonésia em 32%. Isso traria um benefício para as exportações brasileiras de robusta. Só que essa decisão também foi mudada depois, inclusive, como esses países não retaliaram, né, a medida do governo americano. O governo americano então anunciou que reduziria a 10% a tarifa de todo mundo, inclusive o Brasil está nesse contexto, mas que suspenderia, né, a cobrança. Inclusive, existe um monte de incertezas por trás disso. Depois ele aumentou as tarifas sobre a China, né? Então, e o grande ponto por trás disso tudo, Rafaela, é a questão da aversão ao risco, né? Isso tudo colocou aí os investidores com medo do que pode acontecer com a economia global. E aí, quando a gente vê esse cenário de aversão ao risco, é natural que os investidores saiam de ativos de risco e que inclui as commodities e o café, para investir em ativos de menor risco. Então foi isso que a gente viu naquele movimento, principalmente nessa queda que a gente viu na semana passada. A gente viu uma recuperação no início dessa semana, tem muita coisa técnica também, né? Rolagem dos fundos. Então tem muita coisa técnica acontecendo, mas esse cenário aí macroeconômico tem sido aí o fator principal por trás das movimentações.
Apesar de todas essas coisas que vêm entrando aí no meio, os fundamentos seguem resilientes aí com relação aos preços, né, Fernando? A gente vê que ainda tem essa questão aí de fato, né, os estoques baixos, o clima, tudo ainda pesando sobre os preços também. E falando da safra, né, que é uma preocupação que a gente tem com relação de fato a essa quebra da safra que logo mais vai ser colhida, a Stonex fez um novo levantamento aí com relação, né, à produção é estimada aí para 25, né? Eu queria que você falasse um pouco então sobre esses números, o que que vocês avaliaram, né? Qual é o tamanho de fato dessa quebra?
Vamos lá, beleza. Rafa, eu queria até pedir perdão, eu esqueci de comentar, eu separei alguns números aqui, ainda falando do outro assunto, eu só vou completar e falo da safra. Bom, só para a gente ter noção, tá? Entre os dias 1 e 8 de abril, que é a última informação que a gente tem, né? Os fundos de investimento haviam liquidado quase 6,8 mil contratos em Londres, tá? Naquela esteira de aversão ao risco. Em Nova York, de novo, né? Até o dia 8 de abril, os fundos tinham liquidado quase 9,3 mil contratos, os fundos de gestão ativa, e os fundos de índice já tinham liquidado mais de 3,3 mil contratos. Então, aí a gente vê também os números evidenciando esse cenário que eu comentei, tá? Bom, sobre a produção. Então, a Stonex, né, tem realizado esse trabalho de pesquisa da produção brasileira de café desde 2019, né? A gente sabe que a discrepância entre as estimativas de café é um grande problema que o mercado enfrenta no Brasil. O Brasil é o maior produtor mundial e a diferença é muito grande, né? Eu sempre gosto de comentar isso, mas se a gente pegar lá a menor estimativa, que geralmente é Conab, e a maior estimativa e calcular a diferença, teve anos passados que essa diferença foi de 16 milhões de sacas, de 22 milhões de sacas. Então a discrepância é muito grande. E aí a gente, no final de 2024, após a abertura da florada, nossa equipe foi a campo e a gente fez a primeira estimativa, tá, Rafaela, naquele momento, já apontando aí para uma queda de mais de 10% na produção de arábica, porém um incremento de mais de 20% na produção de robusta. Naquele momento, nós estimamos a produção de arábica em 40 milhões de sacas e a de robusta em 25,6 milhões de sacas. Já no início desse ano, né, em janeiro, fevereiro e março, nossa equipe voltou a campo, refazendo aí os trabalhos de coleta das informações primárias, e nós ajustamos nossa estimativa, né? Então, reduzimos ainda mais a produção de café arábica para 38,7 milhões de sacas, o que representa uma queda de 13,5% na produção de café arábica e um avanço, né? A gente ajustou um pouquinho, a produção de robusta para 25,8 milhões de sacas, o que representa um incremento de quase 22% se comparado com a temporada anterior. Então, a nova estimativa da Stonex, né, aponta para um número de 64,5 milhões de sacas, uma queda de pouco mais de 2% se comparado com a última temporada, Rafaela.
E com relação de fato ao potencial produtivo, né, o relatório também divulgado por vocês apontou uma quebra bem significativa em Rondônia, né, com relação ao nosso Conilon. Se não fosse, né, essa quebra aí, talvez teríamos uma safra recorde do Conilon. Explica um pouquinho para a gente então esse cenário, essa situação.
Não, sem dúvida, é muito bom que você ter levantado esse ponto. Nós observamos aí um cenário bastante triste, né, em algumas lavouras no estado de Rondônia. As lavouras, aquele clima adverso do final do ano, né, principalmente durante o mês ali de agosto e setembro, afetou sem dúvida a produção em Rondônia. O Espírito Santo e o sul da Bahia não foram impactados, né? O clima não foi tão adverso assim, e também nessas, né, regiões usam, né, de sistemas de irrigação, é bem comum. Já no estado de Rondônia, o clima atrapalhou a florada, e por isso a gente viu essa queda, tá, de quase 26% na produção de café no estado de Rondônia. E lembrando que o estado poderia ter um potencial, né, se o clima tivesse sido favorável, de produzir 1 milhão de sacas a mais, né? Então a gente está falando aí que o Brasil poderia ter o potencial aí de produzir 26,8 milhões de sacas. Então a gente já está encostando ali no Vietnã, e inclusive é perspectiva nossa aqui da Stonex que nas próximas safras é possível que o Brasil ultrapasse o Vietnã e se torne aí o maior produtor mundial também do café robusta.
Muito legal, né? Que pena que o clima aí não favoreceu, de fato, para a gente alcançar, né? Talvez essa, quem sabe, nas próximas temporadas, né? Ainda falando com relação aí à questão da produtividade, existe a preocupação ainda que essa safra a gente já sabe que vai ser menor. Os nossos estoques estão praticamente em nível zero. Como é que fica essa situação, de fato, com essa safra entrando já com uma numeração menor e a gente tendo uma demanda ainda muito resiliente e além disso, né, as nossas exportações aí, de fato, não tendem, talvez, a diminuir, às vezes até mais, mercados podem chegar, né, se essas tarifas aí de Trump chegar, talvez a gente possa até abrir porta para novos mercados. Como é que fica esse cenário, né? A gente não tem estoque, a gente tem uma safra pequena, a situação ainda é de muito risco, né, Fernando?
Olha, inclusive, tá, é uma análise nossa que é natural que à medida que a gente veja a nova safra chegar, isso vai trazer alívio no curto médio prazo. Mas é fato que você comentou que nós continuaremos com um balanço apertado durante a próxima temporada. Apesar do avanço da produção de robusta, a queda do arábica, ela foi intensa, e a gente tem que lembrar também, né, que o Brasil tem enfrentado problemas climáticos desde 2020, e esse cenário tem afetado muito a capacidade do país de produzir por conta dessas adversidades. Então, é um cenário, sim, sem sombra de dúvida, preocupante, né, com os estoques limitados. A gente acredita, inclusive, que as exportações tendem a enfraquecer nessa temporada, tá? A gente exportou mais de 50 milhões de sacas em 2024. E aí, falando do ano civil, né, 2025, a expectativa é que as exportações sejam menores, porque por conta também desse cenário, claro que a gente tem um conjunto de outros fatores, tá? A gente tem um cenário de inflação sobre o café consumido, né? No Brasil, essa inflação já ultrapassou 75% nos últimos 12 meses. A gente tem inflação também na Europa, nos Estados Unidos, que está crescendo. né? Inclusive, quando a gente faz o balanço do avanço dos preços de café e compara com o valor que foi repassado ao consumidor final, não foi repassado todo esse incremento dos preços. Então, existe espaço ainda de novas altas nos preços para o consumidor, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Então, é um cenário realmente desafiador. A gente acredita que com a safra isso tende a aliviar no curto médio prazo, mas, sem sombra de dúvida, será mais uma temporada com o balanço apertado.
E já também no relatório, né, divulgado pela Stonex, comentou um pouquinho também da questão aí de antecipar a colheita, né, que também vocês visualizaram isso, né? Isso também de fato está previsto aí em algumas regiões. Como é que está essa situação?
Então, a colheita, inclusive, já começou, né, de forma pontual em algumas regiões. A gente observou uma maturação adiantada em várias lavouras e a expectativa é que a gente tenha aí um adiantamento do início da colheita, né? Mas que a gente vê esse cenário de colheita, mas ainda de forma pontual, tá? E a gente espera que ela ganhe força mesmo já no final desse mês agora, principalmente para o café robusta, e ganhe força aí no, ao longo do mês de maio. Então, essa é a nossa expectativa, inclusive um outro ponto importante, tá? Falando com relação à qualidade, Rafaela, se a gente for considerar o proporcional, né, a proporção de peneira, por exemplo, a expectativa é que a gente tenha volumes melhores de peneiras maiores, porque na temporada passada o clima foi adverso no período de expansão dos frutos. Então a gente teve aquele problema de frutos pequenos, peneiras, né, reduzidas. Só que nessa temporada agora, a gente teve um problema durante o pegamento da florada e pegamento dos frutos. Então você tem um número reduzido de frutos na roseta. Por outro lado, isso dá mais espaço para a planta, né? Diminui a competição entre os frutos por fotoassimilados, então você consegue ter um desenvolvimento um pouco melhor dos frutos. Então a expectativa é que a gente tenha uma qualidade dessa safra um pouco melhor, né? E claro, falando de forma proporcional, porque a safra é menor. Então, a gente acredita que isso deve acontecer para a temporada 2025-26.
Para a gente finalizar nossa conversa, já falamos sobre isso, mas só para deixar frisado, devemos ter ainda então um cenário de incerteza com relação a essa precificação, Fernando, nos próximos dias, mesmo com a entrada da safra, ainda a gente tem muita coisa ainda para ser pontuada e para ser esclarecida. Então vamos seguir sendo voláteis aí nas precificações.
Não, sem sombra de dúvida, né? A gente acabou de comentar aqui sobre as decisões do governo americano, não tem nada definido aí, né? Ah, é um ponto. A gente tem a questão, né? Como eu comentei, a entrada da safra tende a aliviar, mas ela não resolve o problema da oferta. Então, esse é um outro ponto que vai contribuir para essa volatilidade. Temos o dólar, né? O dólar chegou a bater máximo de 6,11 na semana passada. E aí o dólar e a oscilação do dólar também afeta o mercado de café, a gente não pode esquecer disso. E finalmente, né, chamar a atenção de todos, tá? Eu sei que ainda nós estamos no mês de abril, mas inclusive isso foi assunto até falado no nosso relatório Perspectivas, inclusive esse que você mencionou. Uma coisa que é importante a gente atentar é que nós estamos caminhando para o inverno brasileiro, né? E a gente sabe que qualquer aproximação de uma massa polar aí que indique a queda nas temperaturas pode afetar o mercado de café, ainda mais nesse cenário em que a gente tem um problema sério de oferta, né? Oferta limitada, estoque reduzido. Então, qualquer notícia da possibilidade de acontecer alguma geada no Brasil, com certeza trará ainda mais volatilidade para os preços.
E com relação, de fato, para a gente finalizar nossa entrevista, a movimentação no mercado físico deve acompanhar então esse cenário também de incerteza aí, como que fica o produtor nessa situação com relação à venda, com relação ao preço? O que que a gente pode esperar?
O mercado físico segue devagar, né? Principalmente pelo fato dos estoques reduzidos, né? Então, basicamente, não tem, né, café disponível. A expectativa é que isso ganhe um pouco mais de força à medida que a safra comece a ser colhida, né? E aí a gente vai, sem sombra de dúvida, ver um movimento mais aquecido no mercado físico. Mas, por hora, tudo parado.
Maravilha, Fernando. Bom, agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente. Assunto não falta, então em breve espero recebê-lo novamente aqui para a gente atualizar aí o mercado do café.
Eu que agradeço pelo convite.
Até a próxima. Bom, então é isso. Vamos seguir acompanhando aí. O cenário ainda é de muita incerteza, né? Vamos aguardar a entrada da safra para a gente começar a ter um, vamos dizer assim, saindo essa neblina, né, em cima do mercado do café e a gente conseguir visualizar, talvez de forma mais clara, o que vai ser daqui para frente, né? Agradeço demais a sua atenção até aqui e vou ficando por aqui. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada. Música